português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington, no microfone João Santa Rita, nesta quarta-feira, 14 de março. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 4 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Rússia vai retaliar contra a decisão britânica de expulsar mais de 20 diplomatas russos. O presidente da África do Sul diz que vai acelerar o processo de redistribuição das terras. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Bispos católicos encorajam o presidente a prosseguir reformas, mas dizem-se chocados com o setor da saúde.
Quadro deplorável de degradação da saúde com a gritante e escandalosa falta de medicamentos e a desumanidade endémica.
Enfermeiros de Luanda falam sobre decisão do governo de admitir quadros. Governo não paga a companhia de transportes. Trabalhadores vão entrar em greve.
Trabalhadores estão 4 meses sem salário, a suspensão já se vai a 6 meses. O governo não deixa com que as empresas possam estipular o seu preço real.
Relações entre Angola e África do Sul vão também estar em foco. Há muitos angolanos a deslocarem-se para a África do Sul. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos ver as notícias. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia reagiu à decisão do Reino Unido de expulsar 23 diplomatas e suspender relações, contactos bilaterais ao mais alto nível. De acordo com o chefe de diplomacia russa, Sergei Lavrov, o governo do Reino Unido escolheu a via da confrontação e a resposta de Moscovo será à medida e não vai tardar. Em Londres, a embaixada russa classificou de hostil, inaceitável e injustificada a decisão britânica. A primeira-ministra britânica, Theresa May, tinha anunciado as medidas retaliatórias na Câmara dos Comuns. May disse que não havia conclusão alternativa a não ser que for o Estado russo o culpado pela tentativa de assassinato de Sergei Skripal e a sua filha Yulia. Sergei Skripal, um antigo espião britânico de nacionalidade russa. A Theresa May anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa prometeu hoje acelerar o ritmo de distribuição das terras dos brancos para a população negra mais pobre. Falando ao Parlamento, Ramaphosa disse que, tendo em conta a história do país, o governo tem que aumentar significativamente com urgência e sustentabilidade o ritmo da reforma agrária. O presidente sul-africano disse que se isso não for feito, o problema acabará por, citamos, explodir nas nossas mãos. Ramaphosa disse, contudo, que o governo não vai tolerar ocupações ilegais, afirmando que isso levaria à anarquia. Milhares de estudantes através dos Estados Unidos abandonaram as suas escolas a meio da manhã de hoje para protestar contra a falta de ação por parte do Congresso no combate a ataques com armas nas escolas americanas e para lembrar o massacre do mês passado na Flórida. Os organizadores disseram que estavam planeados 3 mil protestos através do país, realizando-se também uma manifestação em frente à Casa Branca e ao Congresso. Os protestos duraram 17 minutos, um minuto por cada um dos 14 estudantes e adultos mortos na escola da Flórida, por um jovem de 19 anos de idade armado com uma espingarda automática. Os protestos ocorreram ao mesmo tempo que o diretor interino da Polícia Federal, o FBI, confirmou que o seu departamento tinha recebido um aviso muito explícito sobre o atacante 5 semanas antes do ataque, mas por razões ainda por determinar, o aviso não foi enviado à Polícia da Flórida. Várias dezenas de pessoas abandonaram hoje o enclave de Ghouta Oriental na Síria, no segundo dia consecutivo de retirada de civis do enclave rebelde, atacado diariamente pelo regime sírio. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SIAST, terminaram uma reunião no Namibe e, num comunicado, encorajaram o presidente João Lourenço a prosseguir com as suas reformas. Ao mesmo tempo, contudo, manifestaram-se indignados com aquilo que disseram ser o quadro deplorável de degradação da saúde. Armando Chicoca.
A conferência da imprensa marcou igualmente o encerramento da primeira Assembleia Anual Plenária, que decorreu nesta cidade de 8 a 14 do mês em curso, sob a liderança do presidente da SIAST, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, arcebispo de Luanda.
Os prelados agradecem a Sua Excelência, Senhor Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço, pelo levantamento da proibição da extensão do sinal da Rádio Eclésia a todo o país e pelos novos anúncios referentes à reforma do projeto de construção da Basílica da Mushima e das negociações para o acordo quadro entre a República de Angola e a Santa Sé. Encorajam-no a prosseguir no caminho da reforma do Estado, para que todos primemos pela dignidade, honra e nobreza de espírito, fazendo com que as assimetrias regionais desapareçam, a cultura da justiça se afirme e os bens de todos a todos beneficiem. Por outro lado, embora saúdem a abertura do concurso público para a inserção de novo pessoal médico e paramédico, os bispos lamentam, contudo, o quadro deplorável de degradação da saúde no país, com a gritante e escandalosa falta de medicamentos e a desumanidade endêmica em muitos hospitais, abrindo espaço para muitos charlatãs extorquirem e explorarem os pobres. Também lamentam a facilidade com que muitos produtos impróprios para o consumo humano entram no país. Recomendam para o efeito maior rapidez na correção desses males, assim como renovam o compromisso de manter viva a cooperação através da Caritas para aliviar a dor dos cidadãos.
Sobre as minorias étnicas nesta província e no resto do sul de Angola,
os bispos pedem para que todos dediquemos uma atenção especial a elas, garantindo-lhes uma formação integral e inclusiva para que não se sintam irmãos pobres esquecidos, nem à margem do desenvolvimento que o país vai conhecendo.
Excerto do comunicado da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E falando de questões de saúde, vamos para Luanda. O governo anunciou o recrutamento de mais pessoal médico, como ouviram, mas o Venâncio Rodrigues diz-nos que o Sindicato dos Enfermeiros não está satisfeito. Venâncio.
O Sindicato dos Enfermeiros defende que a província de Luanda precisa de pelo menos 2 mil profissionais de enfermagem e que a quota decidida pelo governo provincial está longe de satisfazer a demanda. O secretário adjunto do sindicato, Afonso Quileba, disse que a contratação de 357 enfermeiros, anunciada pelo Ministério da Saúde, só vai criar mais problemas. O Ministério da Saúde determinou que a província de Luanda deverá contratar um total de 1.047 profissionais, sendo 335 médicos, 357 enfermeiros, 218 técnicos de diagnóstico, havendo ainda 136 vagas para apoio hospitalar. Afonso Quileba diz que para o funcionamento normal de um centro de saúde da capital são necessários pelo menos 200 profissionais de enfermagem.
Ali ainda comataria alguma dificuldade, não tanto na sua totalidade, mas minimizava aquele que são processos de morosidade no atendimento dos pacientes dentro dessas unidades sanitárias. Né? 325 profissionais é para dois hospitais apenas, que muitas vezes não cobre, porque só o hospital municipal em termos de número de quadro, precisa de 220 profissionais de enfermagem.
O Ministério da Saúde de Angola aprovou a admissão de um total de 5.085 novos profissionais, entre os quais 2.475 médicos, 1.310 enfermeiros, 800 técnicos de diagnóstico e terapeutas e 500 profissionais de apoio hospitalar, cujo concurso público arranca este mês de março. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora uma questão económica. Quando o governo não paga o que deve, há problemas. E isso fica bem exemplificado com um caso que nos chega de Luanda. O governo não paga a subvenção que prometeu à Companhia Tura Transporte Urbano Rodoviário de Angola. Isto resulta na falta de dinheiro para pagar os trabalhadores e estes vão entrar em greve na segunda-feira. Coque Mucuta.
Segundo Júlio Keita, Tomás Caetano, coordenador do Bureau Sindical da Tura, a greve será a nível nacional. A Tura já tinha despedido cerca de 100 trabalhadores por causa da falta de pagamento de dívidas de 500 milhões de kwanzas por parte do governo angolano. Entretanto, os 400 trabalhadores restantes da Tura em todo o país podem suspender os trabalhos por falta de pagamento de subvenção e o pagamento de 4 meses de salários, tal como nos confirma Júlio Keita Tomás Caetano.
Nos levará à greve nesta segunda-feira, dia 19, a partir da 10 horas, são os atrasos do salário e o incumprimento da parte do governo em pagar as subvenções à nossa empresa, que já se arrastam há 5 meses sem salário. Os trabalhadores estão 4 meses sem salário e a subvenção já se vai há 6 meses. Ela é subvencionada, isso em virtude do acordo que houve entre o governo, o Ministério das Finanças e as operadoras. Porque o governo não deixa com que as empresas possam estipular o seu preço real, porque paga-se uma parte, paga o passageiro de 30 kwanza e outro 70, quem subvenciona é o próprio governo.
Caetano afirma que 70% do custo do bilhete de passagem é assumido pelo governo e quase que nunca paga, mesmo com um apelo ao Ministério dos Transportes e ao Presidente da República para o pagamento das dívidas de 6 meses, não tiveram qualquer resposta.
As fartas promessas da parte do Ministério das Finanças, que alegava que iria pagar no princípio de janeiro, não cumpriu, ficou para fevereiro, também não cumpriu, ficou para março, também não cumpriu até esse dado momento. Os trabalhadores estão sem respectivos salários já há 4 meses.
E quando vocês batem a porta do patronato, o que é que o patronato diz?
Porque o patronato diz que depende do Ministério das Finanças, depende do governo, que não tem estado a cumprir com o pagamento da subvenção. E, inclusive, nossos sindicatos enfrentamos todo esforço. É um processo contínuo que vem se arrastando desde o ano passado. Inclusive, escrevemos ao Presidente da República, a Sua Excelência Ministro dos Transportes, o Ministro das Finanças, o Governo da Província, já do domínio dele. É uma situação que vem sob falsas promessas e não tem cumprido mesmo.
A Voz da América contactou José Augusto Junça, diretor-geral da Tura, mas não tivemos qualquer resposta.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. Nós ontem aqui na Voz da América falámos de um assalto à residência de um dirigente provincial da Casa CE, em Malanje. Pois hoje chega-nos a notícia de um assalto à mão armada à casa em Luanda do deputado da UNITA, Joaquim Nafoya. Os miliantes fugiram depois do político ter solicitado apoio pelo telefone aos elementos da sua segurança e à Polícia Nacional. Manuel José.
Joaquim Nafoya foi eleito ano passado a deputado pela bancada parlamentar da UNITA, mas antes disso foi sempre conhecido como um dos políticos mais críticos à governação do MPLA em Angola. No ano passado, para além de ter sofrido perseguição na sua viatura por homens armados, tendo escapado apenas quando entrou numa esquadra da polícia, em setembro do ano passado viu um dos seus filhos ser baleado mortalmente por supostos elementos da Polícia Nacional. O deputado conta como aconteceu o assalto desta noite à sua residência no bairro Kamama, em Luanda.
Fui surpreendido com um assalto à mão armada que rompera à porta da minha residência. Não chegaram no quarto onde eu estava. Não chegaram também no quarto onde estavam os meus filhos. Porque tomei logo medidas de precaução. Para além da porta da residência que romperam o portão, partiram a viatura protocolar que anda comigo, tiraram 50 mil kwanza que eu tinha lá e um telefone.
A polícia diz que se vai pronunciar sobre o assunto ainda hoje, mas o deputado quer apenas que as autoridades esclareçam o que se passou de facto.
No ano passado, um mês antes do assassinato do meu filho pela polícia, fui perseguido em plena luz do dia. No mês de setembro, balearam o meu filho, fui recebendo ameaças geladas. Agora é um assalto dentro da residência. Eu peço à Polícia Nacional no sentido de, no mínimo, esclarecer essa situação. Eu vou colaborar com a Polícia Nacional.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em português para África. Ao microfone João Santa Rita, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e eu quero já chamar a atenção para a nossa terceira meia hora, onde a questão da bicefalia do poder em Angola, um presidente do partido no poder, outro presidente da República, vai estar em foco. Vamos discutir essa questão na terceira meia hora da nossa emissão. Estamos a transmitir em onda média atualmente, onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 na Guiné-Bissau. Neste momento estamos com a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital FM 87.7. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintianoko em Gabu. Estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, as reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar um vídeo, uma foto ou uma informação que ficará na confidencialidade, ou então se nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O afastamento de Isabel dos Santos, filha do presidente Eduardo dos Santos da Sonangola, tem estado a causar furor. Há acusações do novo dirigente da Sonangola contra acusações de Isabel dos Santos. Pois em entrevista à rádio angolana MFM, conduzida por João de Almeida, Isabel dos Santos reforçou a sua posição em relação à conferência de imprensa de Carlos Saturnino, atual presidente do Conselho de Administração da Sonangola, em que este fez acusações de transferências duvidosas da Sonangola para companhias no Médio Oriente. Isabel dos Santos lembrou que Saturnino fez acusações, não apresentou soluções.
Eu achei as palavras do Carlos Saturnino chocantes. E achei que toda... Para mim aquilo foi um circo mediático. Foi uma maneira de realmente distrair a atenção das pessoas do que é que está a passar na Sonangol e, sobretudo, de quais as verdadeiras causas que a empresa hoje está onde está. E mais, durante aquela conferência de imprensa também não foram apresentadas as soluções. Ou seja, qual é a visão estratégica? Qual é o plano estratégico da Sonangol para os próximos 3 anos? Não vimos nada disso. Quais são as projeções até do negócio, até o final do ano, também não vimos nada disso. Ou seja, aquela conferência serviu apenas de um circo para fazer um ataque pessoal, que eu achei chocante e achei errado para um gestor público. Afinal de tudo, ele é um gestor público da maior empresa de Angola, da maior empresa nacional, e nessa qualidade não poderia e não deveria ter tomado aquela atitude da conferência. Quanto às alegações que ele faz, quero começar por dizer que é falso. Os dividendos da Galp foram pagos e a Sonangol recebeu os dividendos da Galp. E mais, a compra das ações da Sonangol na Galp foi uma compra financiada. Ou seja, a Sonangol foi financiada por bancos internacionais para comprar a sua posição na Galp. Que é uma coisa que Carlos Saturnino não refere. Então, eu esclareço que, contrariamente à impressão que o Carlos Saturnino tentou passar, que os montantes transferidos à empresa Mater seriam montantes suspeitos. A empresa Mater trabalhou na qualidade de gestor transversal e esse montante é efetivamente um pagamento para os serviços de consultoria das 10 empresas que estavam identificadas no contrato de consultoria da Sonangol.
Que, enquanto esteve na Sonangol, nunca teve lá nenhuma empresa sua?
Eu, quando trabalhei na Sonangol, tive sempre a atenção de nunca estar numa situação de conflito de interesses. E se alguma vez uma situação de conflito de interesses se produzisse, de a declarar imediatamente ao Conselho de Administração e de me abster de qualquer decisão que tivesse a ver com essa empresa ou com a identidade ligada.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje temos um grande jogo em perspectiva para a Liga dos Campeões da Europa. Barcelona recebe o Chelsea de Inglaterra. Na primeira mão, em Londres, empata uma bola, pelo que, em teoria, o Barcelona tem vantagem. Joga em casa, empata a zero, passa. Na primeira mão, Chelsea conseguiu anular a ofensiva do Barça durante longos períodos, durante quase todo o jogo. Vamos a ver o que se passa hoje. O outro jogo de hoje é aquele em Istambul, na Turquia, entre o Beşiktaş e o Bayern de Munique. Não conta para nada. É só oportunidade para a equipa alemã ir ver Istambul, cidade bonita. Na primeira mão, Bayern deu cabazada. 5-0. Hoje dá para pôr os reservas no campo. Ontem, José Mourinho disse bye-bye, adeus à Liga dos Campeões. Manchester United perdeu em casa com o Sevilha 2-1. Na primeira mão, empata 0 golos em Espanha, portanto, Manchester United aparecia como favorito, mas entrou com um esquema demasiado defensivo. Aos 72 minutos, o Sevilha faz uma substituição, entrando o francês Wissam Ben Yedder. É, foi substituição de morte. Entrou aos 72, marcou aos 74 e marcou aos 78. Lukaku ainda reduziu aos 84, não deu para nada. Hasta la vista, Mourinho. Quem também foi à vida foi o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Perdeu em Roma por 1-0. Teve azar a equipa da Ucrânia. Na primeira mão, o Shakhtar havia ganho por 2-1, mas foi esse gol fora do Roma que lhe deu a passagem. Assim, apurado, já temos Sevilha, Real Madrid, Roma, Liverpool, Manchester City e Juventus. Ah, podemos também contar já apurado o Bayern. Falta, portanto, um para os quartos de final. Vai ser o Barça ou o Chelsea? Basquetebol americano, NBA, Toronto, que comanda a Conferência Leste, continua em forma. Ontem foi até Nova York derrotar o Brooklyn Nets 116-102. Os vice-campeões Cleveland Cavaliers foram até a Arizona bater o Phoenix à vontade 129-102. Indiana mantém-se à frente do Cleveland em terceiro lugar dessa conferência. Derrotou ontem o Philadelphia por 109-98. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, recebeu o Minnesota e perdeu. 116-111. Washington está em quinto lugar na Conferência Leste. Temos que fazer menção aqui ao jogo do triunfo do Oklahoma City face ao Atlanta Hawks, 119-107. Russell Westbrook tornou-se o quarto jogador a chegar aos 100 triplo-duplos na fase regular da NBA. Ontem marcou 32 pontos, teve 12 assistências e 12 ressaltos. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Vamos agora falar daquele que foi um dos mais famosos, se não mesmo mais temidos, batalhões do Exército Sul-Africano. Falamos do Batalhão 32, mais conhecido por Batalhão Búfalo, composto por grande número, se não esmagador número, de angolanos. O fim do regime de minoria branca na África do Sul pôs fim a esse batalhão. Muitos dos angolanos ficaram por lá, outros regressaram. E hoje há outros angolanos a fixarem-se na África do Sul por outras razões, entre as quais o negócio. Simão Ponguano.
O assunto dos ex-militares do extinto Batalhão Búfalo tem sido reportado esporadicamente pela mídia internacional, mas na África do Sul e em Angola está praticamente fechado e esquecido. O jornalista sênior angolano Cândido Bessa diz que os dois países decidiram pela integração dos ex-militares nas comunidades e em Angola já ninguém fala do assunto.
Esse é um assunto que não circula muito, nós não temos muita apreciação disso. Penso que tem aqui angolanos, por razões históricas, tem angolanos aqui que ficaram há muito tempo, mas tanto Angola como a África do Sul têm essa abertura. O angolano pode ficar aqui se quiser, como o sul-africano pode ficar lá. Só que tem que se centrar nas leis daquele país. Eu acho que esse é o essencial que se pode reter disso.
Angola foi o país mais martirizado da África Austral pelo regime do apartheid, com a invasão militar em apoio à UNITA. A assistência militar cubana ajudou os angolanos a defender com sucesso a soberania nacional. Agora, os dois países fazem esforço de esquecer o passado, promovendo relações de amizade e cooperação entre os dois povos.
Há muitos angolanos, empresários angolanos interessados em fazer negócios com a África do Sul e há muitos empresários sul-africanos também interessados em fazer negócios com Angola.
Jovens angolanos aproveitam então a oportunidade para desenvolver negócios na África do Sul em vários setores, sobretudo no turismo e hotelaria.
Bom, este é um dos meus primeiros negócios, mas depois de ter criado esse, abri outros. Então, pronto, e também está a andar bem. E agora melhor, né? Agora com a abertura dos vistos para Angola, há um acesso mais fácil de angolanos para aqui.
O jovem empresário hoteleiro angolano acredita que com a recente decisão dos dois governos de abolirem vistos de visitas de turismo, o seu negócio vai mesmo faturar. Angola tem sido o primeiro destino de visitas de chefes de Estado sul-africanos, logo depois da sua tomada de posse. E o mesmo aconteceu com o presidente angolano João Lourenço, dando sinal de que o passado de guerra fica mesmo para a história. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. É bom saber isso, que há bons negócios a fazer em ambos os países. Na nossa terceira página, volto a chamar a atenção, vamos falar novamente de Angola, da questão da bicefalia do poder que tanta controvérsia está a causar. Isso na terceira meia hora. Estamos neste momento a chegar quase ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora vai estar a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Até lá, vamos ficar com a música de Jesse J, Price Tag.
In 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like this, man. You can't put a price on the life. Now we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see what's in the sign of defeat. So we gonna keep.
Voz da América, transmitir em português desde Washington, hoje 14 de março. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lúcio Andrade. Vamos então às notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira. Reino Unido expulsa 23 diplomatas russos e suspende relações bilaterais a alto nível com Moscovo devido ao envenenamento de espião. Kremlin diz que vai retaliar. Estudantes marcham em várias cidades americanas a pedir maior controle de vendas de armas. O presidente sul-africano promete acelerar a redistribuição de terras para a população mais pobre. Outros temas desta edição, eleitores em Nampula escolheram o presidente municipal, contagem começou há momentos. Na Guiné-Bissau, reunião do presidente com partidos políticos terminou sem consenso. Falaremos da presença dos antigos militares angolanos na África do Sul. Nos Estados Unidos continuam reações à demissão do secretário de Estado e na Serra Leoa. A segunda volta acontece no dia 27. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das nossas rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Na internet pode encontrar-nos na nossa página voaportugues.com, no telemóvel mportugues.com e também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, sempre voaportugues. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade, na produção, Doris Dobson, a assistência técnica é de Alfredo Santos. E vamos às notícias aqui com João Santa Rita.
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia reagiu à decisão do Reino Unido de expulsar 23 diplomatas e suspender contactos bilaterais ao mais alto nível pelo assassinato do antigo espião russo, pela tentativa de assassinato Sergei Skripal e a sua filha Yulia, de 33 anos de idade. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse que o governo do Reino Unido escolheu a via da confrontação e que a resposta de Moscovo será à medida e não vai tardar. A embaixada russa em Londres classificou de hostil, inaceitável e injustificada a decisão britânica após o envenenamento do ex-espião russo no Reino Unido. A posição russa surge após a primeira-ministra britânica ter anunciado no Parlamento a suspensão de contactos bilaterais com Moscovo e a expulsão de 23 diplomatas russos na sequência do envenenamento de Sergei Skripal em solo britânico. Ao anunciar as medidas de retaliação na Câmara dos Comuns, May disse que não havia outra conclusão alternativa, a não ser que fora o Estado russo culpado pela tentativa de assassinato de Skripal e da sua filha. Ela notou não ser esta a primeira vez que o Estado russo atuara contra a Grã-Bretanha.
Milhares de estudantes através dos Estados Unidos abandonaram as suas aulas a meio da manhã de hoje para protestarem contra a falta de ação por parte do Congresso no combate a ataques com armas das escolas americanas e para lembrar o massacre do mês passado na Flórida. Os organizadores disseram que estavam planeados 3 mil protestos através do país, realizando-se também uma manifestação em frente à Casa Branca e ao Congresso aqui em Washington. Os protestos duraram 17 minutos, um minuto por cada um dos 14 estudantes e adultos mortos na escola da Flórida por um jovem de 19 anos de idade armado com uma espingarda automática. Os protestos ocorreram ao mesmo tempo que o diretor interino da Polícia Federal, o FBI, confirmou que o seu departamento tinha recebido um aviso muito explícito sobre o atacante 5 semanas antes do ataque, mas por razões ainda por determinar, o aviso não foi enviado à Polícia da Flórida.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, prometeu hoje acelerar o ritmo de redistribuição de terras dos brancos para a população negra mais pobre. Falando ao Parlamento, Ramaphosa disse que, tendo em conta a história do país, o governo tem que aumentar significativamente, com urgência e sustentabilidade, o ritmo da reforma agrária. O presidente sul-africano disse que, se isso não for feito, o problema acabará por, nas suas palavras, explodir nas nossas mãos. Ramaphosa disse, contudo, que o governo não vai tolerar ocupações ilegais, afirmando que isso levaria à anarquia. Várias dezenas de pessoas abandonaram hoje o enclave de Ghouta Oriental na Síria, num segundo dia consecutivo da retirada de civis do enclave rebelde atacado diariamente pelo regime sírio. Na segunda-feira, as Nações Unidas tinham anunciado que mais de 1000 pessoas deviam ser retiradas com urgência do enclave rebelde por razões médicas. A operação começou na terça-feira em Douma, a maior cidade do Ghouta Oriental, com a saída de 146 civis. São 13 horas e 35 minutos aqui na capital americana. Esta é a Voz da América. Vamos até Nampula, a cidade moçambicana que hoje acabou de eleger o novo presidente do Conselho Municipal, a terceira mais importante cidade do país. Frelimo e Renamo concorreram ao cargo num dia marcado por muita tranquilidade. As mesas fecharam há momentos e começou a contagem dos votos. Talvez amanhã já teremos um resultado preliminar. Eu falei há momentos com a nossa correspondente em Nampula, a Dina Suaheli, sobre o dia de hoje. Ela começou por responder assim.
Pode-se fazer até o momento um balanço positivo, porque não houve nenhum caso de agressão, nenhum caso de troca de palavras, nem tumulto, mas há que destacar que houve detenção de um membro de Renamo que foi encontrado a fazer campanha durante o processo de votação na Assembleia instalada em Napitini, na escola de Napitini, e também a detenção de uma suposta senhora que trazia uma lista contendo 24 nomes de supostos eleitores que pretendia entregar os membros de mesa de voto, neste caso no posto administrativo de Namikofu, aqui também na cidade de Nampula. Neste momento, as assembleias de voto já encerraram e estão no processo de contagem e se espera que o processo continue calmo até o término do processo de contagem dos votos e a publicação de editais.
Até agora não houve denúncia de um dos partidos, na Frelimo e Renamo, sobre incidentes que possam ter acontecido.
Porque a Voz da América até o momento constatou que não houve nenhuma denúncia da parte dos, nesse caso, os delegados, né, que estão diretamente a trabalhar nas assembleias de voto. Ainda não houve nenhuma denúncia relevante para que possa interferir no processo, mas as queixas em relação às supostas listas de eleitores que vieram dos distritos continuam, mas é um assunto que está a ser tratado de ânimo leve, mas que até neste momento não causou nenhuma interferência no processo.
Obrigado, era a Dina Suaheli desde Nampula, ela que vai continuar a atualizar informação sobre este dia de eleições que já terminou. Entretanto, em Maputo, empresários pedem uma maior flexibilização no acesso à terra para que o país possa aproveitar as potencialidades de desenvolver a agricultura no país. Um velho debate que volta à ribalta, como nos conta William Mapote.
É um velho problema que de vez em quando e de forma tímida vem sendo levantado por alguns empresários em particular, com a legislação a defender que a terra é propriedade do Estado e, por isso, não deve ser vendida. Vários grupos vêm defendendo a necessidade da revisão da lei para permitir o que chamam de flexibilização do acesso a este recurso. Francisco Ferreira, empresário do ramo da agricultura, explica o alcance.
E a terra está a ser comercializada nas zonas rurais, à margem do sistema formal, mas está a ser comercializada. Com criatividade, talvez possamos encontrar aqui alguns mecanismos de minimizarmos o risco.
Ian Ross, consultor de terras, defendeu que a terra deve ser alocada a quem tem capital e conhecimento para tornar esse recurso mais produtivo.
Se tivermos um regime de transferibilidade mais fluido, vamos tornar a alocação de terra mais efetiva. E o governo não despenderia o seu rico tempo a fazer aquilo que chamamos de fiscalização.
Apesar da proibição legal, o fato é que dentro e fora das cidades, a regra geral indica que só quem pode comprar tem acesso à terra. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, reconhece a situação, mas diz que este não é o principal problema deste setor.
Nos últimos 10 anos, nós demos, em média, 1 milhão de hectares para efeitos produtivos, em particular para a agricultura. E se nós formos a ver efetivamente o que foi feito com a terra, chegaremos a uma conclusão rápida. De facto, existe uma ação de acumulação de terra para outros fins, ou então incapacidade até de desenvolver esta terra, que é compreensível na situação económica que o país encontra-se.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Temos muitas notícias de economia na próxima meia hora do programa. Dentro de sensivelmente 30 minutos, acompanhe várias notícias de economia, tanto de Moçambique como de Angola, do Brasil, dos Estados Unidos, na emissão de hoje. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz esteve reunido com algumas formações políticas e representantes da comunidade internacional em torno do atual momento político. Uma reunião que foi boicotada por alguns partidos, entre os quais o PSGC, a União para a Mudança, o PCD, todos com assento parlamentar, e o APU-PDGB de Nuno Nabian, antigo candidato presidencial, o segundo mais votado nas eleições de 2014. O Lassana Kassamá acompanhou a reunião.
Foi mais uma sessão de auscultação do Presidente da República na semana em que o país completa um mês sem governo. José Mário Vaz chamou todos os atores possíveis, nomeadamente representantes da comunidade internacional, da sociedade civil, dos partidos políticos com e sem assento parlamentar, para em conjunto avaliar o que qualificou do impasse político reinante. Um impasse que, para Brahima Camará, coordenador do grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC, deve ser superado em nome dos interesses do país.
O povo está cansado, estamos todos focados, orgulho a mais, radicalismo não nos leva a lado nenhum.
A reunião contou com a presença do Movimento Nacional da Sociedade Civil. A propósito, eis o que disse o seu presidente, Foda Caramba Sanhá.
O país não pode continuar assim, temos que ter um governo com base de acordo com aquele ou com uma outra forma que seja dentro da lei, temos que ter um governo.
A União para a Mudança é uma das formações políticas que não compareceu na reunião convocada pelo chefe de Estado guineense. Agnello Regala, presidente da UN, um partido com assento parlamentar, justificou assim o motivo da sua ausência no encontro com José Mário Vaz.
Nós adotamos uma postura, enquanto partido com assento parlamentar, de não responder ao convite formulado pelo Presidente da República, na medida em que menos queria mais uma manobra de diversão, mais uma manobra dilatória, na sua caminhada para impedir que as eleições legislativas se realizem em 2018.
O próximo encontro está previsto para a próxima terça-feira. Lassana Kassamá, Voz América e Bissau.
E agora vamos até a África do Sul. Angolanos ex-militares do extinto Batalhão Búfalo das Forças Armadas da África do Sul, do regime minoritário branco do Apartheid, estão integrados na sociedade sul-africana sem privilégios especiais, como qualquer outro antigo militar. Revisitamos esta situação através do nosso correspondente Simeão Ponguano, que nos diz que alguns decidiram regressar a Angola, outros instalaram-se na Namíbia e outros ainda ficaram na África do Sul, nas suas comunidades locais.
O assunto dos ex-militares do extinto Batalhão Búfalo tem sido reportado esporadicamente pela mídia internacional, mas na África do Sul e em Angola está praticamente fechado e esquecido. O jornalista sênior angolano Cândido Bessa diz que os dois países decidiram pela integração dos ex-militares nas comunidades e em Angola já ninguém fala do assunto.
Esse é um assunto que não circula muito, nós não temos muita percepção disso. Penso que tem aqui angolanos, por razões históricas, tem angolanos aqui que ficaram há muito tempo, mas tanto Angola como África do Sul têm essa abertura. O angolano pode ficar aqui se quiser, como o sul-africano pode ficar lá. Só que tem que se centrar nas leis daquele país. Eu acho que esse é o essencial que se pode reter disso.
Angola foi o país mais martirizado da África Austral pelo regime do Apartheid, com a invasão militar em apoio à UNITA. A assistência militar cubana ajudou os angolanos a defender com sucesso a soberania nacional. Agora, os dois países fazem esforço de esquecer o passado, promovendo relações de amizade e cooperação entre os dois povos.
Há muitos angolanos, empresários angolanos interessados em fazer negócios com a África do Sul e há muitos empresários sul-africanos também interessados em fazer negócios com Angola.
Jovens angolanos aproveitam então a oportunidade para desenvolver negócios na África do Sul em vários setores, sobretudo no turismo e hotelaria.
Bom, este é um dos meus primeiros negócios, mas depois de ter criado esse, abri outros. Então, pronto, e também está a andar bem. E agora melhor, né? Agora com a abertura dos vistos para Angola, há um acesso mais fácil de angolanos para aqui.
O jovem empresário hoteleiro angolano acredita que com a recente decisão dos dois governos de abolirem vistos de visitas de turismo, o seu negócio vai mesmo facturar. Angola tem sido o primeiro destino de visitas de chefes de Estado sul-africanos, logo depois da sua tomada de posse. E o mesmo aconteceu com o presidente angolano João Lourenço, dando sinal de que o passado de guerra fica mesmo para a história. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
continua a acompanhar a emissão da Voz da América em português, aqui nos Estados Unidos. A exoneração do secretário de Estado Rex Tillerson, pouco mais de um ano após a sua posse, não foi uma grande surpresa. Mas a forma e o momento em que aconteceu surpreenderam a muitos. Nunca foi segredo que o presidente americano Donald Trump e o chefe da diplomacia tinham posições diferentes em vários aspectos da política externa, e Trump já tinha demitido vários colaboradores. Entretanto, o facto de Tillerson ter tomado conhecimento da sua demissão através do Twitter no início da manhã, um dia após o regresso da visita a 5 países africanos, provocou consternação. Os comentadores políticos apontam que o secretário de Estado foi demitido horas depois de ter afirmado que a Rússia é responsável pelo envenenamento de um ex-espião russo na Grã-Bretanha. Trump permaneceu em silêncio sobre o assunto. Ontem, no seu discurso de despedida, Rex Tillerson referiu-se ao governo russo. A Rússia deve avaliar cuidadosamente se as suas ações estão ao serviço dos interesses do povo russo e do mundo, de uma forma mais abrangente. Se continuar a política atual, provavelmente irá enfrentar um isolamento ainda maior, uma situação que não é do interesse de ninguém, disse Tillerson. A escolha de Donald Trump para a substituição de Tillerson é o diretor da CIA, Mike Pompeo. O ex-diplomata norte-americano Tom Countryman, demitido por Tillerson, disse à Voz da América que Pompeo provavelmente sabe muito sobre a interferência da Rússia, no processo político nos Estados Unidos.
I hope that he may be able to convince the president.
Espero que ele possa convencer o presidente, primeiro, a reconhecer que isso é um problema e que, pela primeira vez, o presidente faça algo para defender a democracia dos Estados Unidos contra essas operações secretas, defendeu Countryman. Analistas políticos observam que Pompeo tem uma educação militar e Trump parece funcionar bem com oficiais militares.
You will see a more robust, more Trumpian, more hands-on.
Vamos ver uma política externa mais robusta, mais à medida de Trump, mais integrada e mais próxima do Pentágono, com a comunidade de inteligência, etc. Ainda haverá críticas porque Pompeo é um antigo congressista, portanto, ele é do Partido Republicano, afirmou o analista Ariel Cohen, do Atlantic Council. A mudança no Departamento de Estado acontece antes da reunião entre Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, sobre a desnuclearização da Península Coreana em maio. Nesse mês, Trump deve abandonar o acordo nuclear internacional com o Irão. Tom Countryman, antigo assistente do secretário de Estado para a Segurança Internacional, diz:
And those two things just can't go together.
Essas duas situações simplesmente não podem acontecer em simultâneo. Não há nenhuma estratégia no mundo a indicar que abandonar um acordo válido pode funcionar como alavanca na negociação com a Coreia do Norte. Em vez disso, vai levar o líder coreano a perguntar-se como assinar um acordo com o presidente que está a abandonar todos os acordos anteriores. Countryman, entretanto, elogia o presidente por assumir o risco, desde que ele não espere concluir um acordo abrangente sobre o desarmamento nuclear da Coreia do Norte. Alguns analistas, no entanto, dizem que não vale a pena realizar uma cimeira sem a esperança de que será possível esse desarmamento. No seu receptor e também no seu computador, no seu tablet ou telefone, Voz da América. Agora vamos até Serra Leoa, país que vai realizar uma segunda volta do sufrágio presidencial após nenhum dos 16 candidatos ter conseguido os 55% de votos necessários para vencer a primeira volta. Este é o tema do trabalho de Jason Petkin, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O presidente da Comissão Nacional Eleitoral fez o anúncio no decurso de uma conferência de imprensa uma semana após o país ter ido às urnas. Vai ocorrer uma segunda volta, diz ele, exclusivamente entre o candidato Wilson Camará e o candidato Mahad Biyu. Camará, um antigo ministro do Partido Governamental, obteve 42,7% dos votos, ligeiramente atrás do candidato da oposição Biyu, com 43,3%. O presidente Ernest Bai Koroma deve deixar o cargo após ter cumprido dois mandatos. O Camará concorreu numa plataforma de continuidade de desenvolvimento da infraestrutura, mas os grupos de oposição salientaram a alegada corrupção por parte do partido no poder, bem como a forma como foram tratadas situações de crise, nomeadamente o surto do ébola em 2014. Esta foi a segunda vez que o candidato à oposição Bio concorreu à presidência, tendo perdido para Koroma em 2012. Mutaru Kamara integrou um pequeno grupo de apoiantes da oposição que se juntaram perto da residência de Bio, nos arredores de Freetown.
I'm not really happy regarding the outcome of the result because we are expecting victory tonight.
Não estou contente, diz Mutaru, com o resultado, pois esperava uma vitória. Na sede do partido no poder, na capital, a multidão era mais entusiasmada, apesar de estar no segundo lugar da votação.
It's not a disappointment because we have 15 parties against the ruling party. So, if we came second.
Mohamed Sissé, um carpinteiro, comentou o resultado. Existiam 15 partidos contra o partido do governo, por isso o resultado possibilita a vitória. Os dois partidos podem necessitar de formar coligações com os partidos mais pequenos para obter a maioria na segunda volta, mas os analistas consideram que o partido governamental terá dificuldade face ao sentimento que existe na cena política.
Era o Paulo Oliveira, que vai continuar aqui agora para trazer um outro tema que iremos avançar neste momento, quando são 13h50. Delegados de países africanos vão participar em Londres na Cimeira da Commonwealth Africana. O tema deste ano é o bem comum. Envolve tópicos que incluem a alteração climática e a melhoria na questão da igualdade de género. Henry Ridgewell fez essa reportagem aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
19 países africanos são membros da comunidade, uma organização que abrange um terço da população mundial. A intervenção de abertura da Cimeira pertence a Maria Fernandes de la Ferra, presidente da Fundação das Mulheres de África.
Frente à cada vez maior tolerância à desigualdade.
Face ao crescendo de maior tolerância pela desigualdade, temos de continuar a exigir igualdade. A combinação de jovens com mulheres vai permitir-nos ver-nos uma África nova.
Temas como igualdade de sexo têm sido debatidos por outras instituições, como as Nações Unidas e a União Africana, como refere-se o Onslow da Universidade de Londres.
There is a general interest and value which is attached to the Commonwealth as a political imagination, to the access and networks that it offers.
Existe interesse e valor relacionado com a comunidade como o centro de acesso e as redes que lhe são oferecidas, a possibilidades de melhores práticas e a tónica no trabalho conjunto.
Após 4 anos de ausência, a Gâmbia foi readmitida o mês passado na comunidade após a eleição democrática do presidente Adama Barrow. O Zimbábue manifestou interesse em solicitar a reintegração após ter sido suspensa em 2002 devido à preocupação com a legitimidade de eleições. Caroline Campilla, uma cidadã zimbabuana que vive em Londres, participou na conferência e tem determinado esperar que o Zimbábue seja readmitido em breve.
We've been isolated for such a long time and we really want to be where other people.
Temos estado isolados durante muito tempo. Desejamos estar onde os outros se encontram, onde as outras nações se encontram.
O interesse pela comunidade foi recuperado na Inglaterra, onde o governo espera que o aumento do comércio possa preencher quaisquer perdas após a saída da União Europeia. A Inglaterra avisa reforçar os laços quando da realização do próximo mês da Cimeira dos Chefes de Governo da Comunidade, altura em que as 53 nações vão reunir em Londres.
E hoje é dia de Champions League. É agora o momento do desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje temos um grande jogo em perspectiva para a Liga dos Campeões da Europa. Barcelona recebe o Chelsea de Inglaterra. Na primeira mão, em Londres, empata uma bola, pelo que, em teoria, o Barcelona tem vantagem. Joga em casa, empata a zero, passa. Na primeira mão, Chelsea conseguiu anular a ofensiva do Barça durante longos períodos, durante quase todo o jogo. Vamos a ver o que se passa hoje. O outro jogo de hoje é aquele em Istambul, na Turquia, entre o Beşiktaş e o Bayern de Munique. Não conta para nada. É só oportunidade para a equipa alemã ir ver Istambul, cidade bonita. Na primeira mão, Bayern deu cabazada. 5-0. Hoje dá para pôr os reservas no campo. Ontem, José Mourinho disse bye-bye, adios à Liga dos Campeões. Manchester United perdeu em casa com o Sevilha 2-1. Na primeira mão, empata 0 golos em Espanha. Portanto, Manchester United aparecia como favorito, mas entrou com um esquema demasiado defensivo. Aos 72 minutos, o Sevilha faz uma substituição, entrando o francês Wissam Ben Yedder. É, foi substituição de morte. Entrou aos 72, marcou aos 74 e marcou aos 78. Lukaku ainda reduziu aos 84, não deu para nada. Hasta la vista, Mourinho. Quem também foi à vida foi o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Perdeu em Roma por 1-0. Teve azar a equipa da Ucrânia. Na primeira mão, o Shakhtar havia ganho por 2-1, mas foi esse golo fora do Roma que lhe deu a passagem. Assim, apurado, já temos Sevilha, Real Madrid, Roma, Liverpool, Manchester City e Juventus. Ah, podemos também contar já apurado o Bayern. Falta, portanto, um para os quartos de final. Vai ser o Barça ou o Chelsea? Basquetebol americano, NBA, Toronto, que comanda a Conferência Leste, continua em forma. Ontem foi até Nova Iorque derrotar o Brooklyn Nets 116-102. Os vice-campeões Cleveland Cavaliers foram até a Arizona bater o Phoenix à vontade 129-102. Indiana mantém-se à frente do Cleveland em terceiro lugar dessa conferência. Derrotou ontem o Philadelphia por 109-98. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, recebeu o Minnesota e perdeu. 116-111. Washington está em quinto lugar na Conferência Leste. E temos que fazer menção aqui ao jogo do triunfo do Oklahoma City face ao Atlanta Hawks, 119-107. Russell Westbrook tornou-se o quarto jogador a chegar aos 100 triplo-duplos na fase regular da NBA. Ontem marcou 32 pontos, teve 12 assistências e 12 ressaltos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos então agora à revista de imprensa, aqui nos Estados Unidos, da missão do secretário do Estado, Rex Tillerson, preenche 2/3 da primeira página da edição impressa do Washington Post. O restante espaço está completamente usado pelo sufrágio especial no estado da Pensilvânia, onde o resultado pode influenciar a votação de novembro. O New York Times, na edição eletrónica, destaca a decisão da Inglaterra de expulsar 23 diplomatas russos como forma de retaliação por parte de Londres do ataque contra o antigo espião russo. Este jornal salienta ainda que a ida de opositores de Putin para a Inglaterra atraiu espiões russos. Quando são 13h58 aqui na capital americana, dentro de um minuto e meio está aqui o Paulo Oliveira para dar continuidade a esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira. Relembro só que vamos ter muitas notícias, também a agenda africana, falaremos sobre a bicefalia em Angola, também vida na América e economia. Da minha parte, até amanhã, uma feliz noite.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet a voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado e ventava e a temperatura era de 5 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continuada de Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, Londres expulsou 23 diplomatas russos. Milhares de estudantes manifestaram-se hoje contra os ataques armados nas escolas. 14 de março de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, Resumo Notícias e Editorial da Voz da América. E vamos para a cidade moçambicana de Nampula. Hoje foi dia de eleição do novo presidente do Conselho Municipal da terceira mais importante cidade daquele país. Frelimo e Renamo concorrem ao cargo num dia marcado por tranquilidade. As mesas já fecharam e começou a contagem de votos. O nosso colega Álvaro Lugerandarte falou há momentos com a correspondente em Nampula, Adina Soalé, que começou por responder da seguinte forma.
Pode-se fazer até o momento um balanço positivo, porque não houve nenhum caso de agressão, nenhum caso de troca de palavras, nem tumulto, mas há que destacar que houve detenção de um membro do Renamo que foi encontrado a fazer campanha durante o processo de votação na Assembleia instalada em Napitini, na escola de Napitini, e também a detenção de uma suposta senhora que trazia uma lista contendo 24 nomes de supostos eleitores que pretendia entregar os membros de mesa de voto, neste caso no posto administrativo de Namikovo, aqui também na cidade de Nampula. Neste momento, as assembleias de voto já encerraram e estão no processo de contagem e se espera que o processo continue calmo até o término do processo de contagem dos votos e a publicação de editais.
Até agora não houve denúncia de nenhum dos partidos, nem Frelimo nem Renamo, sobre incidentes que possam ter acontecido.
Porque a Voz da América até o momento constatou não houve nenhuma denúncia da parte dos, nesse caso, os delegados, né, que estão diretamente a trabalhar nas assembleias de voto, ainda não houve nenhuma denúncia relevante para que possa interferir no processo, mas as queixas em relação às supostas listas de eleitores que vieram dos distritos continuam, mas é um assunto que está a ser tratado de ânimo leve, mas que até neste momento não causou nenhuma interferência no processo.
Obrigado, Adina. Enquanto isto, empresários moçambicanos pediam maior flexibilização do acesso à terra para que o país possa aproveitar as potencialidades e desenvolver a agricultura naquele país. Detalhes com o William Mapote.
É um velho problema que, de vez em quando e de forma tímida, vem sendo levantado por alguns empresários em particular, com a legislação a defender que a terra é propriedade do Estado e, por isso, não deve ser vendida. Vários grupos vêm defendendo a necessidade da revisão da lei para permitir o que chamam de flexibilização do acesso a este recurso. Francisco Ferreira, empresário do ramo da agricultura, explica o alcance.
E a terra está a ser comercializada nas zonas rurais, à margem do sistema formal, mas está a ser comercializada. Com criatividade, talvez possamos encontrar aqui alguns mecanismos de minimizarmos o risco.
Ian Ross, consultor de terras, defendeu que a terra deve ser alocada a quem tem capital e conhecimento para tornar esse recurso mais produtivo.
Tivermos um regime de transferibilidade mais fluido, vamos tornar a alocação de terra mais efetiva e o governo não despenderia o seu rico tempo a fazer aquilo que chamamos de fiscalização.
Apesar da proibição legal, o fato é que dentro e fora das cidades, regra geral, indica que só quem pode comprar tem acesso à terra. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, reconhece a situação, mas diz que este não é o principal problema deste setor.
Nos últimos 10 anos, nós demos, em média, 1 milhão de hectares para efeitos produtivos, em particular para a agricultura. E se nós formos a ver efetivamente o que foi feito com a terra, chegaremos a uma conclusão rápida. De facto, existe uma ação de acumulação de terra para outros fins, ou então incapacidade até de desenvolver esta terra, que é compreensível na situação económica que o país encontra-se.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E agora vamos para Angola, de onde nos chega a notícia de um assalto à mão armada à casa em Luanda do deputado da UNITA, Joaquim Nafoya. Os milianos fugiram depois do político ter solicitado apoio pelo telefone aos elementos da sua segurança e à Polícia Nacional, Manuel José.
Joaquim Nafoya foi eleito ano passado a deputado pela bancada parlamentar da UNITA, mas antes disso foi sempre conhecido como um dos políticos mais críticos à governação do MPLA em Angola. No ano passado, para além de ter sofrido perseguição na sua viatura por homens armados, tendo escapado apenas quando entrou numa esquadra da polícia, em setembro do ano passado viu um dos seus filhos ser baleado mortalmente por supostos elementos da Polícia Nacional. O deputado conta como aconteceu o assalto desta noite à sua residência no bairro Kamama, em Luanda.
Fui surpreendido com um assalto à mão armada que romperam a porta da minha residência. Não chegaram no quarto onde eu estava. Não chegaram também no quarto onde estavam os meus filhos. Porque tomei logo medidas de precaução. Para além da porta da residência que romperam o portão, partiram a viatura protocolar que anda comigo, tiraram 50 mil kwanza que eu tinha lá e um telefone.
A polícia diz que se vai pronunciar sobre o assunto ainda hoje, mas o deputado quer apenas que as autoridades esclareçam o que se passou de facto.
No ano passado, um mês antes do assassinato do meu filho pela polícia, fui perseguido em plena luz do dia. No mês de setembro, balearam o meu filho, fui recebendo ameaças geladas. Agora é um assalto dentro da residência. Eu peço à Polícia Nacional no sentido de, no mínimo, esclarecer essa situação. Eu vou colaborar com a Polícia Nacional.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora, desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Paulo Oliveira. Vamos agora às notícias da economia. O ritmo de aumento de preços em Moçambique continuou a abrandar no mês de fevereiro, com a inflação média 12 meses a cair 12,11%, revela o Instituto Nacional de Estatística. Em relação ao igual período de 2017, Moçambique registrou um aumento de preços de 2,93%, sendo a divisão de saúde a quem, em termos homólogos, registrou maior agravamento, com uma subida de 13,52%. Em termos mensais, ainda segundo o Instituto Nacional de Estatística, de janeiro para fevereiro, há um aumento de preços de 0,36%. Angola foi o país que recebeu a maior fatia dos investimentos de bancos públicos chineses em África, que totalizaram 25,6 mil milhões de dólares apenas no ano passado. Desde o ano 2000, Angola recebeu quase 9 mil milhões de dólares, segundo um estudo feito pela Universidade de Boston. Desde o princípio deste século, a África já recebeu quase 35 mil milhões de dólares em investimentos chineses na área da energia, pelo menos. Ainda em Angola, a taxa de inflação voltou às quedas em fevereiro, mas o registro dos últimos 12 meses permanece acima dos 21%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. O índice de preços no consumidor nacional registrou uma variação de 1,26% no período de janeiro a fevereiro. No mês anterior, a inflação em Angola tinha acelerado 1,47% face a dezembro. As vendas a retalho nos Estados Unidos caíram pelo terceiro mês consecutivo em fevereiro, informou hoje o Ministério do Comércio. É a quarta vez desde abril de 2012 que as vendas a retalho recuam por 3 meses consecutivos. As famílias reduziram as compras de veículos e outros itens de grande valor, o que indica uma desaceleração do crescimento económico no primeiro trimestre. A Bolsa de Nova Iorque começou hoje a sessão em alta, recuperada da descida registada ontem. A meio da manhã, O índice Dow Jones ganhava 0,11% e o tecnológico Nasdaq registava também uma subida de 0,11%. O índice alargado S&P 500 avançava 0,39%. Ontem, a Bolsa Nova-Iorquina encerrou em baixa, penalizada pela instabilidade na Casa Branca, depois do presidente Donald Trump ter anunciado o afastamento do secretário de Estado Rex Tillerson.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Obrigado por continuar a acompanhar a Voz da América. Como sempre acontece às quartas-feiras, é dia da Agenda Africana. Um tema do continente aqui nas nossas antenas. Eu sou Álvaro Ludger Andrade e para esta quarta-feira vamos falar sobre o que se convencionou chamar em Angola o bicefalismo. De um lado, João Lourenço é presidente da República e vice-presidente do MPLA, partido no poder. Do outro lado, o presidente do MPLA é o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, que neste momento não tem qualquer posição no governo. Para alguns analistas, este é um problema real que o MPLA, Angola e o presidente João Lourenço estão a enfrentar. Para compreender um pouco mais e fazer uma leitura sobre esta situação, eu falei com o analista angolano e professor universitário Rui Candov e comecei por perguntar se de facto há uma bicefalia em Angola entre uma ala liderada por João Lourenço e outra ala liderada por José Eduardo Santos.
Não há dúvidas que no plano factual, e sublinho esta expressão, no plano factual, estamos, de facto, diante de uma bicefalia. Embora existam pessoas, existam especialistas que defendem o contrário, principalmente pessoas ligadas ao MPLA. Quer dizer, mas quando nós olhamos o dia-a-dia do partido e do governo, fica claro que estamos diante de uma bicefalia. Não se compreende como é que o biro político do MPLA, nas suas reuniões, ao invés de tratar questões que têm a ver apenas com o partido, de quando em quando, quando recebemos os comunicados, damos conta que também trata de questões que têm a ver com a governação. Questões que, em princípio, deveriam apenas serem geridas pelo o chefe de Estado. Estamos claramente diante de uma bicefalia. A própria composição do governo, este governo que é liderado por João Lourenço, quando nós olhamos com um bocadinho mais de atenção, vê-se que há uma espécie de divisão. Há aqueles que colocam-se... houve até um grupo de governadores, pelo menos dois ou três ou quatro governadores, que na altura em que estava-se ainda a aventar a possibilidade de o MPLA avançar com um novo candidato, que queriam que José Eduardo Santos voltasse a ser o candidato do MPLA em 2017. Ora,
o conjunto de pessoas que defendia essa posição, claro que não está desmobilizada.
Um partido com 40 anos de poder, esta bicefalia não seria esperada, considerando que não se pode mudar um partido deste tipo histórico e com 40 anos de poder de um momento para o outro?
Mas nós estamos a falar, quer dizer, não podemos achar que tratava-se de mudanças radicais. Não, pelo amor de Deus, João Lourenço é um quadro do partido, cresceu no partido, fez a sua vida sempre no partido. Portanto, não estamos a ver como é que João Lourenço, de repente, iria romper com as questões ideológicas e até metodológicas do partido. Não, era a mudança na continuidade. Isso defendia e era o mais óbvio. Portanto, não há qualquer razão objetiva para que essa mudança não se realizasse. Né? Não há. Era uma mudança natural. O que não se entende é porque é que há vozes no partido que acham que deve-se protelar um pouco mais esse processo. E quanto mais se protela esse processo, mais amarrado a governação fica. Porque, na verdade, o MPLA é um partido do Estado, né? Portanto, é um partido com grande mobilização, é um partido com grande penetração a nível do aparelho do Estado. Ora, se o presidente da República, o chefe de Estado, não controla o MPLA, que é uma organização que tem uma grande influência no aparelho do Estado, vai ser muito complicado, mas muito complicado mesmo ele gerir bem as propostas que apresentou durante a sua campanha.
Recentemente houve uma reunião do Buró Político e falava-se muito da eventualidade de se avançar com um congresso extraordinário frente à anunciada intenção do presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, de deixar o partido neste ano, dando assim caminho para que, eventualmente, João Lourenço seja o único candidato e mesmo venha a ser eleito presidente do MPLA. Ao que parece, isso não foi decidido ainda, estamos ainda no início do ano, no terceiro mês do ano, claro, mas será que já há tensão devido a esse processo que não está a ser tão rápido como acaba de dizer o Dr. Rui Candovo?
As tensões, normalmente, elas existem porque há no meio de tudo isso conflitos de interesse. Elas podem ser resolvidas a partir do momento, esses conflitos podem ser resolvidos a partir do momento em que as decisões tomadas respondam o interesse da coletividade. Neste momento, me parece que não há ainda esse denominador comum. Portanto, não há vontade de se ultrapassar essa situação. Mas eu creio que o MPLA está condenado e o presidente Eduardo dos Santos é uma pessoa muito inteligente, muito instrumentada. Já percebeu que o melhor será mesmo anunciar a sua saída nos próximos tempos. Portanto, parabéns da harmonia que se precisa ao nível do MPLA e também, de grosso modo, ao nível do Estado. Portanto, o MPLA, se insistir em continuar repartido nessas duas alas, então vai ser muito, mas muito, muito complicado voltar a vencer as eleições em 2022 com a maioria folgada. Não há condições. Vai haver um desgaste tremendo. Diga.
Não acredita, então, que saindo José Eduardo dos Santos possa surgir uma candidatura próxima ao antigo presidente, ou atual presidente do MPLA, ou seja, a ala José Eduardo dos Santos não poderá avançar com uma candidatura à liderança do MPLA, fazendo frente a João Lourenço?
Não, vai. Vai. Eu estou convencido que vai haver uma candidatura da ala do presidente José Eduardo dos Santos. Quer dizer, não tem... É muito difícil que isso não venha a acontecer. Portanto, não lhe posso assegurar, porque não conheço, não sei o que se discute ao nível do partido, não faço parte do partido. Mas o que eu observo é que a ala do presidente Eduardo dos Santos
vai apresentar, sim senhor, um candidato, porque não vai deixar o campo livre, por assim dizer, a João Lourenço. Acho que não vai, isso não vai acontecer. Vai apresentar mesmo uma candidatura.
Uma última questão. Como vê a gestão de João Lourenço frente a esta situação? Tem forças próximas de Eduardo dos Santos, que lhe são fiéis e que eu acredito que continuam a defender os seus ideais. No entanto, também há João Lourenço que pretende colocar o seu cunho pessoal. Como está a ser feita essa gestão por João Lourenço? E será que há, de facto, uma gestão diferente por parte de João Lourenço?
João Lourenço está com muitas dificuldades. Na verdade, essa é a verdade. Na verdade, isto é que se passa. João Lourenço está com grandes dificuldades porque, exatamente porque o MPLA é um partido de Estado. O MPLA movimenta-se em todo o aparelho do Estado. E então é muito difícil, quer em termos de autoridade, quer em termos de execução do seu próprio programa, é muito difícil que João Lourenço consiga desempenhar aquilo que se propôs, na medida em que algumas das reformas que ele propõe são reformas impopulares ao nível do MPLA. São reformas que atingem, ou que poderão atingir, alguns quadros séniores do próprio MPLA. Ora, o MPLA, naturalmente, que não vai calcionar essas medidas, ou pelo menos não tem vontade de o fazer. Então, João Lourenço está numa situação muito, mas muito complicada. Tem sido hábil na gestão desse conflito, chamando para si algumas figuras importantes ao nível do MPLA, algumas altas figuras do MPLA, de modo a que consiga ter, então, um apoio ao nível do partido. Mas está a ser uma disputa muito difícil e muito desgastante. E enquanto isso ocorre, naturalmente que há dificuldades para João Lourenço executar o seu plano do governo. Quer dizer, se ele continua a prestar atenção ao partido, naturalmente que as questões de governação, as questões de administração, ficam em segundo plano. Portanto, é isso que nós temos estado a assistir.
Obrigado, professor Rui Candove. Foi assim uma conversa com o analista e professor universitário Rui Candove sobre a chamada bicefalia em Angola. De um lado, João Lourenço à frente do governo, do outro, José Eduardo dos Santos à frente do MPLA. E com esta leitura deste analista angolano, termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. Até à próxima quarta-feira, mas por agora, continue com a Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
David Ramsey afirma ter dependido de analgésicos para tratar das dores nas costas, mas que agora, em vez disso, utiliza a acupuntura. Este é o tema de hoje na Vida da América, comigo, o Paulo Oliveira. O veterano das Forças Armadas Norte-Americanas, Hélio Garcia, recebe aquilo que é conhecido por acupuntura de batalha, uma nova técnica onde as agulhas são aplicadas nas orelhas e podem manter-se inseridas durante vários dias. A acupuntura consiste na inserção de agulhas em pontos específicos da pele, com o objetivo de tratar ou aliviar os sintomas de uma doença. Teve origem na China há milhares de anos, sendo inevitavelmente uma prática pré-científica. O médico Paulo Birralia, do Centro de Medicina em Providence, destaca que os veteranos sofrem mais de dores do que a população em geral, devido ao serviço que prestam. Birralia acentua que a medicina está à procura de algo que não seja farmacológico. A Agência dos Assuntos dos Veteranos e outras agências dos Estados Unidos financiam mesmo estudos sobre a eficácia de soluções para as dores crónicas. A acupuntura pode ter milhares de anos e a medicina baseada na ciência apenas algumas décadas, mas nessas décadas a nossa vida melhorou
e aumentou incrivelmente. Até para a semana. Estúdios em Washington, na Voz da América em português, emissão de quarta-feira, dia 14 de março de 2018. A Inglaterra vai expulsar 23 diplomatas russos depois de Moscou ter ignorado a exigência de Londres para explicar como um mortal agente nervoso da era soviética foi usado na cidade inglesa de Salisbury para envenenar um antigo espião russo, Sergei Skripal, e a sua filha Yulia, de 33 anos de idade. A primeira-ministra Theresa May foi fortemente pressionada a retaliar pelo envenenamento de Skripal a 4 de março. Ao anunciar as medidas retaliatórias na Câmara dos Comuns, May disse que não havia outra conclusão alternativa, a não ser que fora o Estado russo o culpado pela tentativa de assassinato de Skripal e da filha, notando não ser a primeira vez que o Estado russo atuava na Grã-Bretanha. Skripal, um antigo militar russo, foi recrutado pela M16 e chegou à Inglaterra uma troca de espiões no ano de 2010. O Kremlin, entretanto, advertiu que as represálias britânicas terão firme resposta russa. Aliás, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia reagiu já à decisão do Reino Unido de expulsar 23 diplomatas e suspender as relações bilaterais ao mais alto nível. De acordo com o chefe da diplomacia, Sergei Lavrov, o governo do Reino Unido escolheu a via da confrontação e a resposta de Moscou será à medida e não vai tardar. A oposição da representação diplomática russa surge após a primeira-ministra do Reino Unido anunciar no Parlamento suspensão de contactos bilaterais com Moscou, expulsão de diplomatas russos na sequência do envenenamento do antigo espião Sergei Skripal em solo britânico, que Londres atribui a Moscou. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a caminho de se transformar no maior produtor mundial de petróleo até o ano de 2023, isto segundo a Associação Internacional de Energia, ou IEA. O aumento da solicitação de petróleo, afirmou a diretora executiva da IEA, Faith Barrell, gerou uma onda de crescimento por parte dos Estados Unidos. A produção de ramas americanas deve atingir um recorde de 12 milhões e 100 mil barris por dia em 2013, no nível diário de 10 milhões e 600 mil. Isto significa que os Estados Unidos vão ultrapassar a Rússia, que presentemente produzem 11 milhões de barris diários. O auge do petróleo americano tem sido fomentado por avanços tecnológicos, melhoria da eficiência e um aumento moderado dos preços de petróleo que tornou a extração mais eficaz. Mas o presidente Donald Trump removeu vários regulamentos possibilitando o uso de terrenos públicos e privados para o desenvolvimento seguro de petróleo e de gás, bem como outras fontes de energia, incluindo a energia eólica e solar. Isto significa que os Estados Unidos estão mais perto de atingir o objetivo do presidente Trump da independência energética. O secretário americano do Interior, Ryan Zinke, salientou que a abertura de novos terrenos para a exploração de energia inclui a proteção do ambiente. Com efeito, referiu que os Estados Unidos estão a entrar no maior investimento em terrenos públicos e do sistema de parques na história do país e que será financiado pela energia. Num recente debate, o secretário americano da Energia, Rick Perry, destacou a importância de permitir ao sector privado o desenvolvimento dos setores do petróleo e gás natural. O rápido crescimento na produção de gás natural liquefeito permitiu aos Estados Unidos tornarem-se num país exportador. Como exportador, os Estados Unidos não apenas exportam energia, como a liberdade, afirmou o secretário Perry. Pensem no que significa para o mundo que as populações que desejam ser nossas aliadas sabem agora ser porque a energia americana chega às suas costas, pertencem aos países livres que colocam tais valores que outros tenha em risco de perder. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América de 14 de março de 2018 chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.